Bom, hoje nós estamos diante do ensino a respeito do jejum. E eu convido vocês a abrir e me acompanhar no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 16, até o versículo de número 18. Mateus 6, 16 a 18. Que diz assim: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Amém. Bom, meus amados, talvez hoje nos encontremos diante do tema mais descartado, não usual, e até possivelmente caracterizado como desnecessário no cristianismo contemporâneo. Então, principalmente no nosso meio, não é tão comum a gente nos deparar com tal prática do jejum. É interessante que o próprio Cristo, ele não veio para anular a lei. É aquilo que a palavra dele diz, é aquilo que ele disse para os discípulos. Mas ele veio para cumprir a lei. E a igreja de Cristo é muito interessante que ela anula certas práticas que são necessárias para o crescimento e o desenvolvimento da maturidade cristã. E Jesus, ele não vai dizer aqui, se vocês jejuarem, mas ele diz, quando vocês jejuarem. Nós somos engraçados. Muitas vezes nós julgamos ou olhamos com maus olhos algumas práticas, por exemplo, dos cristãos pentecostais. Como, eu vou dar um exemplo para vocês, o fato de subir ao monte para orar. E aí nós alegamos, para que subir no monte para orar? Se eu orar na minha sala, se eu orar lá na cozinha, se eu orar no meu quarto, é a mesma coisa. Deus, ele até falou por meio da sua palavra que melhor é orarmos no quarto secreto. Então para que eu vou lá? Contudo, ao invés dessa justificativa nos impulsionar para a prática da oração, nós apenas usamos de forma a desqualificar aquele que se dispõe a orar. Então, aquele que faz uma crítica para os irmãos que todas as sextas-feiras vão lá para o monte, sobe o monte para orar, será que eles têm esse mesmo tempo de reservar para a oração? Mas simplesmente para desqualificar muitas vezes aquele que ora. Em relação ao jejum, nós vemos cristãos se propondo a fazer jejuns por coisas, por bens, por cura, por relacionamento, por promoção do serviço, para conseguir o serviço, enfim, algum sacrifício em troca de alguma coisa. E julgamos estarem absolutamente errados por isso. Contudo, se nós sabemos o que é o certo, então por que nós não usamos da nossa crítica para jejuarmos? Mas nós usamos muitas vezes da crítica simplesmente para desqualificar aquele que faz, que está fazendo errado. Então isso se aplica em muitas coisas. A gente vê, por exemplo, uma seita, que eu não vou mencionar o nome, que eles saem batendo de porta em porta, e olha que hoje em dia eles até mudaram um pouquinho da prática deles, né? Eles não estão tão assim mais batendo de porta em porta. Muitas vezes eles estão estacionados em pontos de ônibus, em lugares estratégicos. Mas eu já escutei muita queixa, por exemplo, dizendo que infortúnio, que encheção de saco, e dizendo que eles estão fazendo o errado. Contudo, nós que temos lá a palavra verdadeira, não usamos da mesma disposição para poder falar, então vamos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, mas simplesmente para poder dizer que está errado. Então, meus amados, eu vou dar até mais um exemplo. Nada contra, tá? Me entenda bem. Nada contra. Se você faz isso, não estou fazendo uma crítica a você. Eu mesmo, no início da conversão, eu já fiz isso. Então, tem aqueles jejuns de coisas específicas. Ah, eu vou me abster de tomar refrigerante. Mas aí eu vou lá e arrebento no suco. Sabe, então, tem algumas coisas que de certa forma não dá muito para entender. Então, eu estou dizendo para vocês, nada contra, eu mesmo já fiz isso. Ah, eu estou de jejum de refrigerante. E é interessante que muitas vezes quando esse está de jejum de refrigerante, todo mundo fica sabendo que ele está de jejum de refrigerante. Só que aí no suco ele arrebenta. Fala, rapaz, mas... Podia pelo menos falar assim, não, eu estou trocando o refrigerante pelo suco porque eu quero ter uma vida mais saudável. Mas não é isso. Enfim, meus amados, é bem verdade que esse tipo de jejum deturpado e carregado de sincretismo religioso, ele tem afastado em muito a prática do nosso meio. Isso acontece muito. Então, quando a gente começa a ver as coisas erradas, aí fala, não é por isso que eu não vou. Aí vou lá para o texto do Antigo Testamento, eu vou lá para Isaías, quando ele vai tocar nesse assunto do jejum e fala, não, Deus está mais preocupado com a minha verdade de culto, com a minha vida. Tá bom, mas o Cristo, ele não veio para abominar o jejum. Então, tudo isso que a gente usa como justificativa é plausível e verdadeiro. Mas Jesus não aboliu o jejum. Jesus, ele veio dizer aqui, quando vocês jejuarem. Então é desse quando vocês jejuarem que nós vamos hoje nos aprofundar um pouquinho acerca disso. Continuando naqueles exemplos que a gente olha uma coisa deturpada ou que julgamos estar errado e aí a gente vai lá e faz simplesmente... a gente elimina aquilo do nosso meio. Então eu vou dar até um exemplo que talvez pode ter cooperado para isso. No nosso meio, que coopera certamente para isso no nosso meio. Os católicos, no período que antecede a Páscoa, eles têm um período conhecido como quaresma, que são os 40 dias antes da Páscoa. E durante essa quaresma, eles fazem o jejum de alguma coisa, talvez até do jeito que eu estou dizendo aqui para vocês, do refrigerante, do café, né? Aí a gente vai lá e troca o café pelo chá. Tá tudo certo. Mas eles vão lá e fazem esse jejum. E talvez é até por conta disso que vai gerando uma certa casca em nós para não nos assemelharmos. E aí com isso a gente prefere excluir a prática do que fazer a prática do jeito certo. Do jeito que é o correto. Nós ainda somos a exceção. Mesmo com uma pequena participação. Por exemplo, o HCC, ele está extinto em muitas igrejas batista. Ele poderia aparecer muito mais aqui na PIB Central, mas ele aparece ainda. Mas tem muitas igrejas batistas que simplesmente eliminaram o HCC. Colocaram o HCC junto com os dinossauros, então está ultrapassado, é pré-histórico. Está ultrapassado. E se observarmos bem, nós fazemos isso com grande frequência em grandes coisas. Aquilo que hoje é muito significativo e importante, se vira comum para todos, logo descartaremos. Logo descartaremos. E assim o nosso cristianismo tem se esfriado e paulatinamente nós temos nos afastado de recomendações e até mesmo da cultura cristã na herança batista que nós recebemos. Então, às vezes a gente vai perdendo tanto tua identidade que daqui a pouco nós nem nos reconhecemos mais, porque nós somos produto de uma coisa nova, totalmente nova. Entendam bem, eu acho que isso aqui precisa ficar muito gravado no nosso entendimento. Jejum não é instrumento de barganha com Deus. E também não é um mecanismo para publicidade pessoal. Então, aqui são duas coisas que fica muito clara no ensinamento de Jesus. Jejum, ele é a terceira parte das obras de justiça ou obras de piedade, como nós estamos falando, que contém a caridade, é a primeira que nós mencionamos, ou esmolas, como aparece no texto, a oração e agora o jejum. E nós precisamos reafirmar a necessidade de se jejuar, tanto quando nós precisamos da oração ou do gesto altruísta de socorrer o necessitado. Então nós estamos falando de um tripé, que tudo é importante, que ser caridoso, generoso, ou dar esmolas, é que esmolas no nosso tempo tem uma forma um tanto pejorativa, né? Esse termo. Então a caridade é válida, a oração é válido e necessário, e assim como o jejum, que também é muito válido e necessário. E assim como a caridade, a oração e o jejum, o que nós precisamos entender também, que deve ser uma questão de coração entre o discípulo e Jesus. Então é isso que ele traz à tona. Sobre isso, o autor Richard Foster, ele comenta, olha o que ele diz: o ensino de Jesus sobre o jejum estava diretamente no contexto de seu ensino sobre dar e orar. É como se houvesse uma quase inconsciente suposição de que dar, orar e jejuar eram todos parte da devoção cristã. Não temos maior razão para excluir do ensino o jejum do que temos para excluir o dar e o orar. Então nós não podemos fazer isso. Se Jesus não excluiu, quem somos nós para poder chegar e falar assim, ó, esse aqui é o menos importante. Agora, ser generoso e orar, não, se você não fizer isso, você não é um discípulo de Jesus Cristo. Espera aí, e jejuar não? Com que autoridade a gente tem para poder colocar um peso tão grande em cima da oração e da caridade e aí tirar o peso em cima do jejum? Que autoridade nós temos para isso? No calendário judaico, havia determinados jejuns especiais que todos participavam. E esses jejuns, eles ocorriam por questão de comemoração dos dias de festa mais importantes, como o dia da expiação ou o ano novo judaico. Então, essas duas datas, elas eram muito especiais para que fosse uma ocasião propícia do jejum e da oração. Então, mas também eles podiam convocar alguns jejuns quando, por exemplo, as chuvas de outono não caíam. E tais jejuns, eles tinham um âmbito nacional quando era convocado um jejum de tal tipo. Mas além disso, muitas pessoas jejuavam em outras ocasiões, supostamente por questões de autodisciplina pessoal, moral, religiosa, principalmente por um profundo sinal de arrependimento, quebrantamento diante do Senhor. Então nós vemos muitos exemplos contidos nas Escrituras Sagradas que o que levam esses camaradas a jejuar é esse quebrantamento, o arrependimento. Se a gente lembrar do próprio Davi, quando ele foi reprovado pelo profeta, e aí disse que o filho que a mulher estava esperando, que ele não sobreviveria, ele se colocou um pano de saco e ele se humilhou e orou e jejuou. Então tem muitos exemplos do tipo que acontece, esse arrependimento, um quebrantamento, uma situação parecida. Contudo, eles interpretavam que a lei exigia uma única data anual. E isso é o que a lei diz. Que dia que é esse? O dia da expiação, que eu já falei anteriormente. Então essa é a data que aparece no Pentateuco como um calendário anual e obrigatório para todo o povo fazer. Então eles tinham que jejuar em tal data. E aí nesse jejum, além deles se absterem de alimentos, eles também deviam se humilhar orando e pranteando e vestidos com pano de saco. Mas no tempo do exílio, foi instituído também um jejum regular de rememoração. Está lá presente isso no livro do profeta Zacarias, para que o povo pudesse trazer a memória de novo. Então esse jejum ele foi instituído lá. Um jejum regular de rememoração em Zacarias, livro do profeta Zacarias. Mas, diante de qual contexto que Jesus chega e começa a dizer isso? Porque essas práticas que eu estou pontuando para vocês, está lá no Antigo Testamento, só para a gente poder entender a construção disso. Mas quando Jesus chegou, o cenário que ele encontrou era totalmente diferente. Eles encontravam religiosos usando o jejum para se promoverem como super espirituais. Então quem jejuava era um camarada que ele estava mostrando que ele era diferente dos demais. E por isso eles se desfiguravam o rosto. O que é isso? Aquela cara de triste, de sofrência, mas também aspergido com cinzas. Eles passavam cinzas no rosto para poder parecer, sabe? Então Jesus vai chamar isso de hipócrita. Então você passava, eles estavam lá à mostra para as pessoas verem. Nossa, ali está o camarada que está jejuando. E alguns chegavam e falavam, puxa, olha só, duas vezes por semana, que era como acontecia normalmente, de segunda e de quinta-feira. E estava lá o camarada jejuando, com a cara de triste, abatido, com cinza no rosto. E aí alguns chegavam e admiravam esses camaradas. E aí é essa recompensa que Jesus disse que eles já receberam. A admiração daqueles que, olha, caramba, olha só, o camarada ali é espiritual, é diferente. Está aí a recompensa. Essa é a recompensa que Jesus está dizendo aqui. E a recomendação de Jesus é para que eles ungissem a cabeça e lavassem o rosto. Então entendam bem, porque quando a gente vai se deparar com esse termo ungir a cabeça, a gente pode levar para aquela questão espiritual, né? O azeite, símbolo do Espírito Santo, né? O azeite lá, o óleo que desce pela cabeça, pela barba de Arão. Não é nada disso não, gente, não é nada disso não. Jesus não está trazendo um ar de espiritualidade nisso não. O que Jesus está dizendo aqui é simplesmente a higiene pessoal. Lava o rosto, passa um azeite lá, né? Um óleo no seu rosto. Jesus está falando de algo que era comum para a higiene pessoal. É somente para isso, um cuidado com o corpo. Oh, não precisa você fazer essa cara de sofrência, não. Disfarça isso. Se faça o mais natural possível. É isso que Jesus está dizendo para ele. Aí a gente olha para essas questões aqui dos religiosos e a gente fala assim, que absurdo, né? Mas acontece que se a gente não tomar cuidado, a gente faz coisas semelhantes. Por exemplo, antigamente, hoje já não é tão comum isso no nosso meio, salvo para algumas pessoas, mas antigamente isso era mais. Em algumas igrejas ainda é. As pessoas vestiam a melhor roupa no domingo. Para quê? Em sinal de respeito e reverência diante do Senhor. Então colocava aquela roupa, ficava bonitão, pomposo, e assim que eles iam para a igreja. Só que não demorou muito, de forma que a qualidade das roupas se tornou mais importante do que a reverência. Em muitas igrejas acaba virando um desfile de moda. Então já não está mais aí com a reverência. A ponto de, se eu não tiver uma roupa bonita para ir no culto, eu já nem tenho mais vontade de cultuar. Então olha só, o que está presente aqui? Não é uma coisa semelhante? Não é uma coisa semelhante? Um dos comentaristas que eu peguei, ele vai dizer que no tempo da universidade, isso aconteceu no passado, que é o Carson, e ele vai dizer assim, que as igrejas chegaram e falaram para o pessoal, você pode sim fazer universidade, você pode sim estudar psicologia, porque teve um tempo que isso aí era quase que demoníaco no nosso meio. Então você pode sim, só que você não vai carregar só o livro de Freud na mão não, então vai com a Bíblia também, carrega a Bíblia junto. Só que aí o Carson vai narrar que o pessoal começou a carregar umas Bíblias, mas tão grande, que daqui a pouco ele olhou e falou assim, ué, é a mesma coisa aqui do caso dos religiosos com a cara de sofrência. Então já era uma coisa mais para mostrar para os outros do que propriamente para poder dizer acerca do Senhor, do relacionamento dele com o Senhor. Então se a gente não tomar cuidado, a gente faz a mesma coisa. Tem pessoas que precisam, nada contra também, gente, pelo amor de Deus, Deus conhece a intenção e o coração de cada um. Mas tem pessoa que precisa colocar um adesivo bem grandão lá no carro, sabe, para poder dizer que ele é cristão. Mas aí, qual que é o sentido disso? Porque às vezes chega lá no farol e o camarada passou na frente dele, ele buzina, ou ele fecha todo mundo, aí arruma briga no trânsito, que ao invés de ser uma coisa que vai ser notável, acaba virando uma pedra de tropeço para outras pessoas. Então, tudo que pode servir como um sinal exterior, de uma atitude interior, pode ser barateado por essa piedade hipócrita. Eu vou até repetir isso. Tudo que pode servir como um sinal exterior de uma atitude interior pode ser barateado por essa piedade hipócrita. Então a gente tem que tomar cuidado se a gente não está mais querendo mostrar para os outros do que vivenciar isso com Deus. Então, diante do tripé da piedade, cabe uma pergunta para nos nortear. E essa pergunta ela é muito pessoal. Quem eu estou tentando agradar com as minhas práticas religiosas? Essa é a pergunta que eu e você precisamos fazer. Para a gente. Sabe, você quer ser uma pessoa de oração. Maravilha. Mas pergunte isso para você. Você vai orar em público. Maravilha, mas pergunte isso para você, porque pode ser que a gente fique mais preocupado com as palavras certas do que propriamente com o coração orante. Então, quem que eu estou tentando agradar com as minhas práticas religiosas? Mas o que é o jejum proposto por Jesus? Qual é o benefício do jejum? Qual a utilidade prática do jejum? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, Deus conhece o coração de todas as pessoas. Então isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. O Salmo 139, com maestria, vai atestar essa verdade, dizendo que o Senhor conhece o nosso interior, Ele esquadrinha o nosso coração, o nosso entendimento, o nosso pensamento. Então Deus sabe quando jejuamos, se estamos jejuando de fato, e se é por quebrantamento e contrição de coração, ou se é por legalismo, ou se é simplesmente porque, o povo lá da igreja lá falou que tem que jejuar, porque eu já jejuei assim no passado. Entrou numa campanha lá na igreja, lá que todo mundo tinha que fazer um jejum. E aí eu estava fazendo um jejum também, então é nessa aí que eu comecei a olhar, peraí, o que dá para encarar? Dá para encarar a Coca-Cola, né? Mas aí daqui a pouco é perigoso, fala, não, eu só vou tomar Guaraná porque eu estou de jejum de Coca-Cola. Então Deus sabe se o jejum é uma questão de orgulho, porque a gente pode se orgulhar dizendo assim, não, eu sou espiritual, eu oro, eu jejuo, eu sou caridoso. As pessoas não. Na verdade, nós é que nem sabemos muitas vezes completamente acerca das nossas motivações. Nós não sabemos. Tanto que o salmista vai dizer isso. O salmista vai dizer isso. De uma forma, Deus, sonda o meu coração. Sabe? O que ele está dizendo aqui? Senhor, eu acho que está tudo certo. Mas dá uma verificada aí, vê se está faltando alguma coisa para que eu possa me arrepender, estar contrito diante do Senhor. Quem de nós nunca nos assustamos com a nossa motivação? Porque às vezes a gente vai fazer uma coisa e a gente está lá certo que nós estamos fazendo para Deus. Só que alguma coisa saiu fora do combinado. Uma crítica, sabe? Um choque ali e a gente já se chateia. Ah, ninguém reconhece, ninguém vê. Ah lá, ninguém está se importando com isso. E aí nessa hora, quando alguma coisa sai do controle, está aparecendo ali a real motivação. A real motivação. E Jeremias 17:9 vai atestar isso. Quando vai dizer, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Então o profeta Jeremias, ele vai escrever isso muito bem. Então o jejum, ele pode servir como elemento material que nos ajuda a desvendar cenários da alma, que muitas vezes não conseguimos decifrar de outra maneira, mas com o jejum vai se tornar visível isso, pelo menos para nós, e essa é a intenção do jejum, se tornar visível para nós. Porém, jejuar, como eu disse e reforço, também pode ser um ato de excessivo orgulho espiritual e não um gesto de humildade. Segundo as palavras de Jesus nesse texto que nós lemos, porque quando a gente está jejuando, na verdade a gente está enfraquecendo a nossa carne. E aí diante do enfraquecimento da carne, não cabe orgulho. O que cabe aqui é humildade. Dependência. Um dos aspectos do jejum que precisamos levar em consideração é o papel de publicar uma profunda perda, como eu disse para vocês no caso de Davi, né, e de outros tantos que aconteceram isso, uma tristeza ou a honestidade da nossa contrição, do nosso quebrantamento diante de Deus. E para tudo isso que eu estou dizendo, você vai encontrar um exemplo prático nas Escrituras Sagradas. De todos esses exemplos de quebrantamento, de arrependimento, de contrição, para poder estar mais próximo de Deus, na Bíblia você vai encontrar exemplo para tudo isso. E o rigoroso exercício da abstinência, o que nós precisamos entender é que ele faz parte dos discípulos de Jesus Cristo. Jejum faz parte dos discípulos de Jesus Cristo. E essa prática tem o propósito de torná-los mais dispostos e alegres para seguir o caminho e realizar a obra que foi confiada a cada um de nós. Se então não é o próximo que o nosso jejum tem que comunicar, porque Jesus disse isso muito claramente. Se ele está dizendo para a gente lavar o rosto, passar um olhinho na cara, então ele está dizendo, ó, não mostra para o outro não, que se você mostrar para o outro, a recompensa vai ser a admiração do outro. Então, se não é para o outro, a quem nós devemos comunicar? A nós mesmos. A nós. E aí o Pai que vê em secreto, mesmo que não queiramos, Ele há de nos recompensar. Por que a nós? Porque um jejum é uma forma de revelar a nossa carnalidade, a nossa vida de devoção, de entrega, de discípulo. Então é para a gente se aprimorar como discípulo de Jesus Cristo. Renunciar ao alimento coisa tão básica para a vida, pode ser uma forma de dizermos para nós mesmos o quanto nós estamos dispostos interiormente, no firme propósito da nossa incondicional entrega e dependência exclusiva de Deus. Então, quando a gente se abstém do alimento, a gente está dizendo para a nossa carne: eu vou fazer o que for necessário para servir o meu Deus. Isso é uma forma de dizermos para a nossa natureza pecaminosa, para a nossa carnalidade: eu não vou servir o meu pecado, eu vou servir o meu Senhor. Esse é um dos propósitos do jejum. E assim, é disciplinada a vontade própria, que muitas vezes se recusa a empenhar-se no serviço, e aí então a carne ela vai ser humilhada e castigada. Esse é um dos propósitos do jejum: castigarmos a nossa carne. Mas acontece que o que a gente tem mais prazer de fazer? Servir a nossa carne. Comer é gostoso, gente. Eu sou especialista no assunto. Eu acho que você também é. Comer é muito gostoso. Só que muitas vezes, quando a gente come, a gente só está servindo a nossa carne, os nossos prazeres. Comer alimenta o nosso prazer. Tem gente que tem prazer na comida. Mas às vezes a gente precisa renunciar e colocar o nosso prazer no Senhor. No Senhor. Nós precisamos castigar a nossa carne. A carne satisfeita, ela não tem prazer na oração e ela não se torna muitas vezes disposta ao serviço abnegado. Não se torna quando a carne está totalmente satisfeita. Contudo, o jejum, ele precisa estar sempre vinculado à oração. Não tem como jejuar se não ter oração junto. Jejum sem oração está incompleto. Porque senão vai se tornar um jejum que a gente vai fazer para um exame, tem que ficar 8 horas sem comer. Aí fala: puxa vida, 8 horas, e se vira 16? E se vira 14? Caramba, meu! Então aí a gente já começa a sonhar com comida, né? Então não tem propósito. Então o propósito de quando a gente está se abstendo do alimento é da gente estar mergulhando na intimidade da oração. Esse é o propósito. Jesus, no início do seu ministério, ele passou 40 dias em jejum e oração. Vocês lembram disso? Então, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, se não me falha a memória, que é quando ele se retirou para poder passar esse período de jejum. Mateus 4, desculpa, em Mateus 4. Quando ele passou para aquele período de se retirar para poder fazer o jejum e a oração. E passou 40 dias. Às vezes, muitas vezes eu olho para isso e falo assim: Jesus é doido, cara. 40 dias. Se fosse 40 minutos, né? Mas 40 dias é muita coisa. E até mesmo lá no caso da possessão demoníaca, em Marcos 9, 29, e os discípulos estão lá empenhados e orando, colocando a mão e fazendo lá do jeito que eles aprenderam com o mestre. E aí Jesus vai dizer assim para eles: essa casta não pode sair senão por meio da oração e jejum. Lucas, ao relatar a escolha de Saulo, que nós conhecemos como Paulo, e Barnabé, ele vai dizer o que a igreja estava fazendo quando isso aconteceu. Me acompanhe lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 1 a 3. Atos 13, do 1 ao 3. Olha só que interessante. Então, o jejum, a gente tem que entender muito bem isso, que fique gravado no nosso coração e na nossa mente: dependência de Deus. Havia na igreja de Antioquia, versículo 1 de Atos 13, profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Jejuando e orando. Então, jejuar não é apenas uma abstinência de alimentos, mas também uma devoção de entrega a Deus em oração. Então, as duas coisas precisam estar vinculadas. É uma espécie de proclamação do total despojamento daquele que ora e que resolve depender exclusivamente de Deus. Isso é o mais notável no jejum. A vida do discípulo, ela precisa ser rigorosa. Precisa ter uma disciplina externa. Não porque seja possível, por meio da disciplina, destruir o desejo da carne ou sepultar o velho ser humano. Porque isso só se realiza pela fé em Cristo Jesus. Mas isso é super importante. É uma forma de dizermos para a gente mesmo que não somos controlados pela nossa natureza pecaminosa, que nós podemos resistir e depender de Deus. Mas é justamente o discípulo que teve a vontade quebrada, o velho homem morto em Cristo, que ele reconhece a rebeldia e a arrogância diária da sua carne. Nós reconhecemos isso. Você deve reconhecer isso. Que conhece a preguiça e a autodisciplina, que reconhece nelas a fonte do orgulho que tem que ser destruído. Nós precisamos reconhecer isso. Você já se perguntou por que um culto de oração é o mais vazio de uma igreja? Porque está militando e nos trazendo uma disciplina. Porque se fosse uma campanha de posses, de bênçãos, de vitórias, você não precisaria nem convidar. Sabe, se as pessoas começam a falar, meu, eu fiz uma campanha lá de 7 dias, minha vida foi transformada. Ia faltar lugar aqui, gente. Ia estar a gente até ali do lado de fora, nos corredores ali, querendo participar também. Mas quando pede disciplina, e ser cristão exige disciplina, aí, opa! O apóstolo Paulo, ele diz algumas coisas interessantes que cabe aqui para a gente também refletir na vertente de disciplina do jejum. 1 Coríntios 9:27. Aqui ele vai falar de um espírito que tem que estar no nosso coração, que tem que fazer presente na nossa vida, para a gente poder ir para o jejum. Quando ele vai dizer assim, 1 Coríntios 9:27, mas esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Isso é disciplina. Quem quer esmurrar a sua carne, senão aquele que quer agradar a Deus? Disciplina. Romanos 7,19, ele também vai dizer algo semelhante, quando ele diz, por que não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Disciplina. Então, aplicando as palavras de Jesus em Mateus 26,41, pode-se dizer que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, por isso, vigiai e orai. Isso é jejum e oração. O discípulo reconhece o caminho do Senhor e ele está disposto a segui-lo. Mas a carne é temerosa. O caminho lhe parece árduo, tortuoso, muito trabalhoso. Ah, ai de mim, passar 30 minutos em oração? Culto de oração. Tem gente que já não vem pelo nome. Eu já até falei para o pessoal, falei, vamos mudar esse nome aí, rapaz. O pessoal pensa que fala assim, não, vai ter que ficar 30 minutos ajoelhado orando. Então o nome já assusta. O Espírito aceita o mandamento de Jesus de amor incondicional ao inimigo. O Espírito aceita. Mas não poucas vezes, a carne e o sangue, aí é o problema. Aí esse aí não cede. Aí ele se opõe a esse trabalhar. De modo que o mandamento não consegue se concretizar. O espírito, eu quero amar meu inimigo. Mas a carne está dizendo, não é possível. Ele é encardido. Ele é muito difícil. Contudo, a carne tem que compreender, no exercício diário de disciplina, que não tem direitos próprios. Então, por isso que a gente tem que mortificar a carne por meio do jejum e da oração. A disciplina do jejum e oração ajuda o discípulo a perceber e responder, fazendo uso das palavras de Jesus, que não só de pão viverá o homem. Não só de pão. Mateus 4:4. Então, meus amados, dedicar momentos de jejum e oração significa dizer para nós mesmos que a vida é alimentada de outro pão, tão mais necessário quanto esse pão. Prazeroso, sim, mas que perece. Contudo, se podemos, por alguns momentos, dispensar o pão de cada dia, que o jejum é uma prova disso. Nós podemos, por algum período, dispensar o pão de cada dia. Então, nós devemos aprender que a ausência de oração, mesmo que por alguns momentos, faz uma falta irreparável no desenvolvimento espiritual de qualquer cristão. De pão, o cristão consegue ficar sem, mas de oração, não. Só os doentes conseguem viver desprovidos de alimento cotidiano. É uma pessoa que está muito doente, às vezes ele fala, não para nada no estômago, eu não consigo comer. Então os doentes conseguem. E da mesma forma, somente os enfermos espirituais conseguem levar a vida sem apetite pela oração. A gente precisa associar as coisas, porque é muito verdadeiro. Jejum é uma espécie de exteriorização, trava-língua, né? Do completo despojamento íntimo do discípulo. É o recolhimento no silêncio de tudo, abstinência total, atitude dos pobres de espírito, que aparece lá em Mateus 5:3, que de tão pobre sentem necessidades permanentemente da oração. E nós precisamos ser assim. Quando jejuamos, o corpo ele denuncia que nós precisamos de alimentos. Será que sabemos na mesma proporção o quanto a nossa vida precisa de oração? E se a gente fica algumas horas sem comer, dá dor de cabeça, né? E eu tenho vezes que eu falo assim, quando eu trabalhava principalmente na rua, que fala assim, dá uma dor de cabeça à noite, aí você lembra, fala, meu, eu não almocei hoje. Sabe? Mas será que nós percebemos essa necessidade da oração na nossa vida? De buscar a Deus? O jejum pode nos ajudar a discernir isso. A discernir os alimentos materiais e imateriais que exercem controle sobre os nossos apetites. O jejum pode nos ajudar com isso. Se não temos controle sobre o que comemos, provavelmente nós não teremos também controle sobre as outras áreas da nossa vida. Não teremos. Não teremos. O jejum exerce um papel espiritual de diagnosticar o campo dos desejos, dos sentimentos. O jejum precisa nos levar ao conhecimento de nós mesmos. Tem pessoa que fala assim, quando eu estou com sono, eu sou irreconhecível. Outros vão falar assim, não me deixa com fome eu sou irreconhecível. A gente precisa se conhecer para poder trabalhar esse ponto que nos mostra que somos irreconhecíveis. Para quê? Para nos colocarmos à disposição de Deus de uma maneira mais ampla. Então, aquele momento que nos revela que somos irreconhecíveis é o momento que mais precisa ser trabalhado na nossa vida. Porque é fácil você chegar numa igreja, quando está todo mundo em silêncio, todo mundo quietinho, sentado um atrás do outro, que falam para você, levanta, senta, canta, levanta a mão, abaixa a mão, agora vamos orar, fecha os seus olhos. Então a gente, de certa forma, não reflete isso, a gente vai no piloto automático. Algumas pessoas falam assim, eu lembro a primeira vez que eu fui pisar numa igreja depois de muito tempo, e eu ficava preocupado, falava, meu, vou pagar mico, eu nem sei o que fazer lá dentro. E alguém falou assim para mim, não, segue o fluxo, é só se observar. Então, quando a gente está na igreja, a gente não reflete muito assim, as nossas práticas. A gente precisa refletir isso na vida cotidiana. E sempre que o cristão reconhece que fracassou no serviço, que está menos disposto, que se tornou culpado em relação à vida do outro, em relação à culpa do outro, que a sua alegria em Deus vem se esvaindo, que já não tem forças para orar, sempre que o cristão reconhece isso, o que, que ele deve fazer? Parar de ir para a igreja? Mudar de igreja? Não! Ele deve atacar a sua própria carne, a fim de que, com o exercício do jejum e da oração, ele venha estar mais preparado para servir a Deus. Só que não é assim que a gente faz. Ah, estou desanimado, ora por mim. Ah, não tenho vontade para orar, não tenho vontade disso, não tenho vontade daquilo, não tenho mais alegria. Aí o que ele faz? Ele tira o pé. Na verdade, isso é Deus trazendo à tona, dizendo assim, você precisa sacrificar a sua carne. Você precisa colocar a sua carne em humilhação. Você precisa jejuar para que você venha dar liberdade para o meu agir. A carne está te controlando. É isso. Só que nem sempre a gente faz essa leitura. Quando Jesus adverte seus discípulos ao jejum, entenda bem, meus amados, ele não está indicando aqui um passe de mágica para vencer a tentação. Ele está sim indicando o jejum como um exercício que condiciona o discípulo a ter domínio sobre as tentações, palavras e relações inconsequentes ou desejos prejudiciais à vida. E para enxergarmos tudo isso, basta nós analisarmos a tentação que Jesus sofreu durante os 40 dias de jejum e oração. E por que que ele não cedeu? Alguns vão falar assim, não, porque ele era Deus. Mas é porque ele estava fazendo a coisa certa também. A gente tem que lembrar que ele era pleno homem também. Nós não podemos anular a natureza humana de Jesus. Jesus, pleno homem, pleno Deus. E pensando nessa direção, para encerrar, nós precisamos reservar momentos de jejum. Se abster não somente de comida, mas também de palavras, de desejos, condicionamentos de todo tipo de ativismo. Porque tem gente que até fecha a boca para comida, mas não fecha o linguão, a boca para poder falar e maldizer a vida das pessoas. Experimente fazer um jejum de falar, não, de silêncio, não vou falar nada. Eu vou ficar quieto. E às vezes quando a gente está com fome, é aí que a gente tem vontade de falar mais, né? A gente precisa perceber o que o jejum vai nos revelar sobre nós mesmos. É recolhimento ao deserto, ao silêncio da alma, ao despojamento máximo. Jejum é um caminho de prato vazio, uma caminhada sem adornos, sem sandálias, uma quebra da rotina. Jejum é total dependência de Deus. Deve ser sempre para zelar a invisibilidade da ação cristã. A humildade que não tem consciência de si mesmo e nem do bem que faz. É a luta que nós devemos travar da carne contra o espírito, conforme diz Gálatas 5:17. E diante dessa luta, na dependência de Deus, basta ao Pai que nos vê em secreto. Basta ao Pai que nos vê em secreto. E esse nos recompensa com vitória. Sobre o quê? Sobre as pessoas? Sobre as situações? Bênçãos? Não! Uma vitória sobre nós mesmos e uma vida de intimidade com Deus. É para isso o jejum. Uma vida a serviço do reino. É para isso o jejum. Não é para poder ganhar a casa própria, para poder ganhar um carro. Ah, eu estou em jejum para Deus me arrumar um namorado, para Deus me arrumar uma namorada. Estou em jejum para casar. Vai ser bom. Você vai ficar fitness, né? Vai ficar, se juntar então o jejum com os treinos, aí vai ficar show de bola. Mas não é essa a motivação do jejum. Não é essa. Que Deus nos ajude.